Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Primeira terça-feira do ano, já pedindo as bênçãos do padre para o ano de 2024, dando aquele bom dia especial. Bom dia, padre.
Bom dia, querido padre. Bom dia, você que nos acompanha. Que o ano de 2024 seja abençoado. Que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe sua vida. Primeiro dia útil hoje. Queremos pedir que Deus continue cuidando e zelando para que esse ano de 2024 seja o ano da sua promessa, o ano em que a graça de Deus vai acontecer na sua vida.
Muito bem. Tá preparado, Barney?
Barney, vamos começar o ano quente, né, Barney?
Quente. Primeira pergunta.
Vamos lá.
É a seguinte: eu queria um conselho para começar melhor o ano. Todas as áreas da minha vida estão ruins. Eu não estou bem de saúde, eu não tenho namorado, estou insatisfeita com o meu trabalho, mas eu não sei por onde começar a mudar. O que o senhor acha que eu devo fazer?
Olha, primeiramente, começar um ano sempre gera em nós mesmos essas questões, né? Eu acho que isso é inerente à condição humana. É um ciclo novo que fechou, é um ciclo velho que fechou, um ciclo novo que está começando. E aí a gente deve olhar mesmo para a vida da gente e reconhecer aquilo que não está bacana, aquilo que não está legal. Você coloca aqui alguns elementos da sua vida que não estão bacana.
Quase tudo. Né?
É, eu acho que o que você precisa? De decisão. Então vamos lá. Não está bem de saúde? Por que que não está bem de saúde? O que está faltando? Está faltando ir ao médico? Está faltando tomar remédio? Está faltando ter a coragem de fazer os exames necessários? Olha, eu não tenho namorado. Tá, não tem por quê. Está procurando o lugar certo? Está se relacionando com pessoas que valem a pena? Porque às vezes a pessoa também procura onde não vale, relaciona. Eu não posso esperar resultado diferente se as minhas ações forem iguais. O ano é novo, então se o ano é novo, eu vou decidir, olha, eu não estou bem de saúde, então esse ano eu vou procurar o médico, eu preciso saber o que eu tenho. Tenho que fazer exame, eu tenho que ir para a fila do SUS se eu não tiver condição de pagar, eu tenho que procurar alguém que pode me ajudar, vou fazer uma vaquinha, mas eu vou fazer os exames, eu vou decidir. Eu acho que assim, existe uma meta, existe uma situação e eu preciso resolvê-la com coragem, não, a gente não pode ficar refém das situações difíceis da vida. Então, se eu tô doente, eu tenho que me curar. Então, vamos embora, com coragem. Mesmo com medo de saber o que eu tenho, mesmo com as dificuldades que é para fazer um exame, mesmo com a burocracia que é para conseguir uma receita, uma consulta. Então, vamos desembolar, vamos tirar o que está atrapalhando, né? Não está satisfeito com o trabalho? Então, vamos lá, vamos procurar outro trabalho, né? Vamos correr atrás. Enquanto você está lá, não pode sair porque você vive daquele dinheiro, vai procurando outro. Né? Já começa hoje, primeiro dia hoje, já manda currículo para todo mundo, já começa a mostrar que veio, corre atrás, mete a cara, é isso. Então, se eu não quero um resultado igual o que eu sempre tive, eu preciso ter atitudes diferentes. Então, o ano está aí, está só começando, é o primeiro dia útil desse ano. Coragem, veja o que tem que fazer, faça sem medo, e aí você terá resultados diferentes, né?
Padre, toda vez que vira o ano, eu coloco a mesma meta, mas ela é extremamente difícil. Eu tenho um sonho de comprar um carro que custa 80 mil reais. Como eu posso pedir a Deus para me ajudar com isso? Ele atende pedidos materiais?
Claro que Deus atende. Deus atende tudo. Deus atende todas as nossas necessidades. Eu acredito o seguinte: você tem uma meta, estabelece uma meta, sim, ela é difícil, beleza, não é impossível. E mesmo que fosse, a gente celebra uma missa confiando ao Deus do impossível. Inclusive, hoje é a primeira missa do impossível do ano 2024. Então, quer dizer, não existe difícil e impossível se a gente confia em Deus. Então, o que eu quero convidar você? Primeiramente, é colocar isso em Deus. É pedir esse sonho: Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho um sonho de conquistar esse bem, eu tenho um sonho de ter meu carro. Parece difícil, eu sei que eu estou longe dele, mas eu confio no Senhor. Então, me dá força e coragem para trabalhar, corre atrás. Né? Eu acho que todo trabalho é digno, seja ele qual for, da forma que for. Então, quer dizer, você tem esse sonho, estabeleça a meta. Quanto que eu preciso ter no mês para conseguir esse sonho? Então, eu preciso ter, não sei, 3 mil reais por mês. Então, o que eu posso fazer extra para juntar esse dinheiro? Deus, me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá condições para que eu consiga esses 80 mil reais, que é comprar o meu carro. É o seu sonho. Não se limite a acreditar que ele não é possível, porque tudo é possível para Deus. Então, por mais difícil que essa meta seja, corra atrás dela. Tem condição. Tanta gente tem. Tem gente que talvez tenha uma situação pior do que a sua e já conseguiu. porque ele é melhor do que você, ele é mais bonito que você. Não, ele confiou mais e trabalhou mais. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que fazer. Eu preciso olhar e dizer assim, o que que é que está faltando em mim para que essa meta esse ano eu consiga atingir? E coragem, irmão. Deus falou isso, confia, vambora, parte para cima. Vai vender bala, vai vender pirulito, vai fazer hora extra, mas vai conseguir o seu carro em nome de Jesus. Deus vai te dar força, Deus vai te dar coragem. É o que você quer, então vambora, é o que vai acontecer.
O que eu quero perguntar é mais uma curiosidade do que um conselho. Como são escolhidos os santos das igrejas? Tipo, por que a paróquia de Santa Rita é de Santa Rita e não de Santa Luzia?
Bem, vamos lá. Os santos na igreja são escolhidos através de um longo processo, né? Não é assim, a Tamara foi muito boa. Será que a Tamara vai virar santa? Acho que não.
Não.
Mas tá bom. A Tamara foi uma menina muito boa, fazia o programa com o Barney. Ia lá no churrasquinho daquele irmão que vive pedindo pra ela ir lá, ela nunca foi. Beleza. Então a Tamara é santa. Então tá, o povo tá falando que ela é santa. Uhum. Primeiro tem que haver essa comoção popular, né? Você precisa dizer que ela é santa. Fazer uma enquete hoje.
É,
se a Tamara é santa. Então, aí o povo compreende aquela pessoa como santa, vê nela sinais de santidade. Então isso começa um processo que é demorado, leva anos, né? Então esse processo vai acontecendo. As pessoas vão, a igreja vai recolhendo o quê? Testemunhos de pessoas que conviveu, uhum. Pessoas que foram presentes na vida da pessoa. E aí a igreja, depois de um longo tempo de processo, ela então torna aquela pessoa uma serva de Deus. Ela entende que aquela pessoa teve na sua vida elementos que condizem para ela ser serva de Deus. Depois desse processo de serva de Deus, então a igreja vai dizer que agora se pode abrir o processo de santidade. E para abrir o processo de santidade, o que precisa? Precisa de 3 milagres. 3 grandes milagres. Inclusive que esses milagres serão comprovados pela NASA, de que por uma junta médica vão ser pessoas da área da razão, né? Para dizer, olha, isso aqui era impossível que acontecesse. Né? Isso aqui não tem condição de que isso acontecesse. Quer dizer, nós temos agora uma santa muito recente, que é aqui de Juiz de Fora, inclusive, que é a Isabel Cristina, né? Então, a ela já foi confiado 3 milagres. Então, foi estudado os milagres, foi levado para o Conselho de Medicina e foi atestado que aquela situação não podia acontecer.
Uhum.
Mas, pela intercessão de Isabel Cristina, aconteceu. Então, ela é considerada santa. Por que que a igreja de Santa Rita não é de Santa Luzia? Porque quando aquela comunidade ali foi sendo constituída, alguém disse, vamos construir uma capela aqui? Vamos. Para quem? Para Santa Rita.
Uhum.
E aí o povo construiu e ficou Santa Rita. Quem dá a finalidade ou quem destina uma igreja para ser de tal santo é a comunidade. A comunidade ali de Santa Rita desejou a comunidade que a paróquia fosse Santa Rita. E por isso é. A de Santa Luzia, eles desejaram ali ter o santuário de Santa Luzia. Não necessariamente porque o bairro tem o nome do santo, mas uhum. Pode ser que pela igreja o bairro acabou ocupando o lugar do santo. Mas quem designa onde cada paróquia vai estar é a própria comunidade que vai sendo constituída ali.
Bom dia, padre. Moro há 9 anos com o meu ex. Há 1 mês ele não conversa comigo e me olha com desprezo. Eu devo sair de casa?
Claro. O que você está fazendo aí ainda? 9 anos morando com o ex?
Ex-marido?
Não. Quer dizer,
ele está na casa dele ainda?
Está na casa dele.
É.
Já desligou dele. Vai embora. Vai construir sua vida. Vai ter sua vida. Né? Vai dar seus passos, começando um ano agora. Quer dizer, precisa aguentar isso. Isso não quer dizer que agora, 1 mês, que ele está indiferente com você. Quer dizer que você já está nesses anos todos suportando situações que talvez não sejam favoráveis a você.
Será que são 9 anos separadas morando juntos?
Pois é, 9 anos separados morando juntos. E olha aqui, está na fala dela, né? Ela disse, olha, eu devo sair da casa dele? Quer dizer, se essa pergunta vem do seu coração, ela não é de hoje, ela é de muito tempo, né? Então, quer dizer, está mais do que na hora. Né? Olha aí, ele nem conversa com você, nem olha pra você, te despreza. Não, amor, você vale mais do que isso, né? Vamos mudar, né? Vamos transformar a vida. Vamos atrás de outras coisas, de pessoas novas, de uma vida nova, onde você possa ser feliz. Na sua casa. Eu acho que o melhor lugar que a gente deve estar na casa da gente, né? Então, coragem.
Padre, eu e a minha atual esposa fomos casados com outros parceiros e hoje Estamos divorciados e morando juntos há 10 anos. Dessa forma, podemos comungar?
Olha, eu acho que a gente precisa conversar, ver a história, a vida de vocês. Por quê? Porque na igreja hoje existe o tribunal eclesiástico, um tribunal que vai ouvir vocês, que vai acompanhar a história de vocês e vai julgar, porque às vezes o casamento de vocês é um nulo, né? Às vezes o casamento ali não houve de fato, né? Às vezes a gente consegue a nulidade do casamento de vocês. Então, assim, eu recomendo vocês procurarem o tribunal eclesiástico, que fica na Rio Branco, ali no Seminário Santo Antônio, no prédio da Cúria. Procura lá, Padre Geraldo, ele vai te orientar. E aí eu acho que vocês podem, até diante daquilo que foi julgado, diante daquilo que foi ouvido, quem sabe até casarem na igreja. Não é que eu fui, nunca mais você. Não, não é isso não. Vamos esgotar todas as possibilidades, né? Vamos conversar, vamos tentar ajeitar a vida de vocês, tá? Mas o importante sempre é que vocês estejam felizes, unidos a Deus, e a gente vai tentar resolver isso aí para vocês.
Padre, estou em um novo emprego. Eu estou ansioso, com medo, é muita informação. O que eu posso fazer?
Trabalhar. É um novo emprego, é muita informação, vai trabalhar. Por quê? Porque tudo novo dá medo, né? Quer dizer, nós estamos começando um novo ano. É claro que todo mundo tem, por mais que tenha expectativas boas, a gente tem também dentro do coração da gente as incertezas, os medos. Mas o que a gente tem que fazer? Enfrentar. Então, quer dizer, há uma nova possibilidade para você. Todo começo é difícil, todo começo requer mesmo ali que a gente se esforce mais. E uma hora você vai aprender aquilo ali e vai ver que foi tão fácil. Então, quer dizer, a dificuldade não pode impedir você de continuar. Então, assim, é muito pouco a dificuldade em detrimento daquilo que você deseja. Você quer um novo emprego, você conseguiu um novo emprego, você vai começar uma nova vida. Então, coragem, força, determinação, faça bem feito, empenhe-se em aprender, aprenda e seja um excelente profissional.
Padre, eu tenho dois amigos muito próximos. Só que os dois brigaram feio. Eu continuo encontrando com os dois frequentemente e sempre um fala do outro. O pior é que eles sempre perguntam: e fulano, falou de mim? Eu fico doido para contar e ajudar a resolver a situação, mas eu tenho medo de sair como fofoqueiro.
Não faça isso, pelo amor de Deus. Você tem dois amigos. Você começou a dizer, são seus amigos, né?
Uhum.
Eu não entendo como é que alguém que se diz amigo e não preserva, não estabelece um relacionamento de cuidado com o outro. Você não tem que contar nada da vida do outro, né? Pelo contrário, você teria que tentar conseguir conciliar os amigos, né? Fazer algo com que eles se reencontrassem, claro. Era tão bom a amizade dos três, pelo menos o que está falando aqui, era bacana. Então, assim, eu não acho que você deve se corromper por isso. Desculpa. Eu acho que você até deveria dizer: e fulano, falou alguma coisa assim? Pô, falou sim, falou que gosta de você pra caramba, que é uma bobagem você estar separado. Eu acredito nisso, né? Pra que você vai falar o que o outro fala? Que bobagem, não faça isso, cara. Você não precisa perder a sua essência, não precisa perder nada. Pode ajudar, é tão bacana você dizer assim: pô, ajudei vocês, vocês são tão amigos, pra que isso, né? Então, assim, fica a dica, eu acho que você não tem que falar nada. Eu acho que você tem que ser amigo, e amigo dos dois. Porque, na verdade, você começou dizendo que você tem dois amigos. Quer dizer, ainda tem os amigos, são seus amigos. Vai se corromper? Eu tenho medo, sabe de quê? De que um dia os dois descubram que você usou os dois, e aí você perde os dois. Então, não faça isso. Pra quê? O que você vai ganhar com isso? Eu tenho um ditado comigo seguinte: se eu não posso dar uma palavra que engrandeça o outro, eu também não faço para destruí-lo. Então não faça isso, né? Às vezes a minha vida é isso. Às vezes eu pergunto: padre, mas fulano fala de você e você não fala nada? Não, eu não. É ela que está falando, é ele que está falando. É ele que tem que justificar, ou não sei por que ele precisa disso, mas tem gente que precisa, às vezes por ciúme, às vezes porque acha que a gente não dá a atenção que precisa. Mas cada um tem que cuidar do seu problema. Eu acho que a gente tem que viver com autenticidade naquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, ninguém tira. Por mais que alguém diga: ah, o padre é isso, o padre é aquilo, o Barney é isso, o Barney é aquilo, a Tamara é isso, a Tamara é aquilo. Todo mundo pode dizer o que quiser. Agora, a verdade, ela sempre é. Então, quer dizer, você é um cara bacana, por que você vai desconstruir uma relação aí dos seus amigos? Ajuda a edificar, ajuda a construir. Se não é capaz disso, rompa com um dos dois e vai seguir em frente. Mas acho que você tem um bonito legado para deixar na vida desses dois, de alguém que ajudou Né? Então fica a dica aí, meu querido.
Padre, você quer falar antes? Pode falar.
Não, eu até queria falar, sabe por quê?
Ah.
Porque a gente sabe que um novo ano exige o quê da gente? Mais atenção, né, Tamara?
Isso.
E aí eu quero falar de verdade para você que tá aqui ouvindo a gente sobre a Prontosseg. A Prontosseg é uma empresa de seguro, uma seguradora. Então eu quero dizer para você, se você deseja cuidar do patrimônio, a amizade, por exemplo, é um patrimônio. A gente precisa cuidar dela, porque senão ela rompe, ela acaba, e a gente acaba perdendo pessoas bacanas da vida da gente. Então, assim como a amizade é um patrimônio, a gente tem tantos outros patrimônios. Casa, carro, seguro de vida. Então eu quero aconselhar você a procurar a Prontosseg. Eu, Padre Pierre, sou cliente da Prontosseg há muito tempo e não abro mão. Então, seguro residencial, automóvel,
isso.
Tá vendo aí? Seguro de vida, consórcio e muito mais. Então, ó, entre em contato com a Prontosseg, fala assim, ó, eu ouvi lá na rádio Alô e o padre falou que você vai dar um desconto, não vai dar desconto?
Vai,
não.
Vai dar desconto.
Vai dar desconto,
isso.
Procura o Abel e fala, Abel, o padre falou, 3239-1802, Prontosseg.
E eu espero que em 2024 saia.
Vai sair.
O churrasco do Abel.
Abel! Depois vou te contar do Abel esses dias. Ô Abel, vamos fazer um churrasco pro bar. Né?
Vai sair. 2024 sai.
2024.
Tem 300 e poucos agora. Dias pela
não,
frente.
Não vamos pensar nos 300, né? Tem 10 dias pela frente. Pode levar a Tamara?
Pode levar a Tamara. Padre, eu acho que eu tô muito errada. Eu vou à missa todo domingo e um homem vai também. Eu tenho reparado que ele fica me secando. Encarando pesado. E de um tempo pra cá, eu tenho retribuído. Não sei quem é ele, porque quando dá o final da missa, ele some. Errado? Isso que a gente tá fazendo?
Será que é um anjo? Às vezes é um anjo te olhando na missa, você penetrar na igreja, né, minha filha?
Você concentrar.
Concentre. Abra, repreende, minha filha. Olha, vamos lá. Você é solteira? Sou. Então procure saber primeiro se ele é.
É.
Se é um cara solteiro, livre, desimpedido, às vezes é uma pessoa bacana, que de fato tá te olhando, tá faltando ali uma coragem de ambos, né? Eu acho que a igreja também, a gente pode encontrar pessoas bacanas, a gente pode construir uma relação. Eu já casei vários casais que se conheceram na missa do impossível, que começaram ali a sua história, né? Então assim, eu acho que é possível você estar olhando pra uma pessoa dentro da igreja, se gostar da pessoa. Agora, precisa saber quem é, né? Porque anjo não tem asa, mas capetinha também não. Então, vai lá, calma, vai. A minha avó tinha um ditado seguinte, vai devagar que o andor é de barro. Então, calma, cautela, prudência, descubra quem é, procura informações antes de se permitir aí se envolver, talvez com uma pessoa que às vezes não é o que você espera, mas pode ser uma pessoa bacana.
Como compreender a vontade de Deus? Eu não consigo aceitar a morte do meu filho de 10 anos. Vejo tantos pais abandonando os filhos e eu, que sempre fiz tudo por ele, o perdi.
Bem, você não perdeu. Ele está aí com você. Ele está no tempo, ele está na história, ele está na vida, ele está no seu coração, ele está naquilo que você fez. Segunda coisa, olha o que você está dizendo aqui, ó. Eu sempre fiz tudo por ele. Quer dizer, então sua missão foi bem feita, foi cumprida. O mérito, ele está aí, né? Talvez a gente possa pensar assim, por que um jovem de 10 anos morreu? É porque a gente não tem a capacidade de perceber que a vida, ela tem um tempo, né? Ela estabelece um tempo. Por isso que a gente precisa aproveitar bem a vida. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando será a última vez. Então, quer dizer, se você viveu bem, se você fez tudo por ele, se você viveu intensamente isso, valeu a pena. É claro que você queria ele do seu lado, tenho certeza mais do que absoluta disso, é seu filho. Mas cumpriu a missão dele, e cumpriu bem feito, e você também cumpriu bem feito. Ah, tem pais que abandonam os filhos. Pois é, não estão cumprindo a missão. E não quer dizer que Deus vai castigá-los, ou Deus castigou você. Não, não é isso. É a vida. É a vida. Qual é o grande problema da morte? É quando ela deixa em nós uma consciência pesada. E o que não acontece na vida da senhora? A senhora fez bem feito o papel de mãe. Ele fez bem feito o papel de filho. E isso dignifica a vida, né? Agora, morrer é inerente à condição humana. morre quem tem 10 anos, morre quem tem 100 anos, morre quem tem 30, morre, as pessoas morrem. Qual é o legado que elas devem ter deixado? Uma vida bem vivida. E o seu filho deixou. Quer dizer, a senhora não tem que ficar olhando aquilo que poderia estar vivendo com seu filho. A senhora tem que olhar aquilo que você viveu com seu filho. E isso que é importante. É isso que conta. Então você viveu com seu filho, foi uma excelente mãe, cuidou com carinho, fez tudo com muito zelo e carinho. E o resultado foi esse. Um amor bonito. E que ele agora levou para o céu, junto de Deus, né? Como compreender a vontade de Deus? A vontade de Deus foi feita na sua vida. Ele te pediu para ser uma exímia mãe, você foi. Mas ele morreu. Mas morre. Morre filho, morre mãe, morre vó, morre cunhado, morre amigo, morre inimigo, morre quem nos persegue, morre quem nos ajuda. A morte é a nossa irmã, né? Então, que fique no seu coração a certeza, fez bem feito a sua missão. Não é que a gente precisa olhar aquilo que vai vir, porque o amanhã pode nem chegar. Por isso que eu preciso viver bem agora. E você fez isso. Então que Deus conforte seu coração, que a certeza da sua missão cumprida acalente seu coração. Até o dia que de novo a gente vai se encontrar. E lá Deus vai agradecer a você pelo que você fez para o seu filho e ter uma certeza. Deus levou você no coração dele. E lá agora, junto de Deus, ele fala: obrigado, Deus, pela mãe que você me deu. Está lá um anjo no céu que você tem. Nem todas têm a oportunidade de ter um anjinho no céu cuidando da gente. Você, como mãe, teve. Então, que Deus abençoe, que Deus dê força à senhora e que a senhora entenda que o seu filho não morreu, nem a senhora o perdeu. A gente perde aquilo que a gente não sabe onde encontrar, né? O seu filho, você sabe, ele está junto de Deus, está no céu.
Padre, eu sou casada há 6 anos, mas o meu marido está fazendo uma viagem a trabalho há 3 semanas. Em uma das folgas que ele teve lá, um amigo dele, que é nosso padrinho de casamento, disse que viu ele com outra. Ele nega até a morte. Em quem devo acreditar?
Na história. Na história sua com seu marido. Vocês são casados há 6 anos. Já te deu elementos para você duvidar? Ele já te deu algum indício para você suspeitar? Eu acho que a história é a melhor coisa que a gente precisa entender, né? Tipo, quem é essa moça, né? Viu ele com uma outra pessoa? Viu como? Viu conversando? Viu sentado num bar? Viu andando? Não é porque? Porque existe uma vida que é particular. Eu posso ter um relacionamento, eu posso ser casado, mas ter uma vida que é particular. Então, quer dizer, então porque eu sou casado, a minha esposa não pode conversar com um amigo? Porque eu sou casado, eu não posso conversar com uma amiga? Né? A gente precisa ver. De qualquer forma, esse seu padrinho disse que viu isso, né? Eu acho que você deveria conversar com seu esposo. Eu acho que você deveria dizer a ele que vai estar atenta, vai estar com os 2 olhos bem abertos, né? Que você vai estar ali cuidando, zelando, né? Mas acredito que se não há indício, não há razões para que você tenha dúvida, então não acredito que você... Não é não acreditar, mas também não é ficar dando a isso um ênfase que não tem. Né? É uma situação que aconteceu. Tem que saber quem que é essa moça. Que ele pode estar com uma amizade, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que ele está te traindo. Né? Mas acho que merece aí uma conversa, uma atenção entre você e seu esposo. Isso aí eu acho que é bacana, isso, acho que isso é necessário, acho que isso é importante. Né?
Chegou a hora.
Agora,
padre,
você pode também fazer uma surpresa, né?
Vai lá.
É, vai lá. Não fala nada não, fica quietinho, né? Eu tenho certeza que ele não tá escutando, é só eu e você aqui. Uhum. E a audiência número 1 de fora.
2 milhões de pessoas.
É, 2 milhões de pessoas, mas presta atenção. Deixa eu dar uma dica, hein? Diga no papo. Você inventa uma viagem, fala que você vai nesse final de semana. Liga pedindo a ele, sabe? Ah, amor, uma amiga minha perguntou se eu não quero viajar com ela lá em Belo Horizonte, né? Inventa assim, bem longe de onde quer que ele tá. Pergunta ele se tem algum problema e tudo. E dá um incerto, né? Bate aí o final de semana lá. Vai visitar ele, né? Com quem... É, amor, visita era eu. É, que beleza.
Cheguei.
Né? É, acho que isso é bacana. Isso aí você pode, tá, minha filha? Coragem, força e fé. Vai dar tudo certo. Deus abençoe.
Chegou a hora de fechar o primeiro programa do ano, convidar para a primeira missa do impossível.
Hoje,
do ano.
Claro, primeira missa do impossível, começando o ano de 2024, repleto da graça e da bênção de Deus. Hoje a gente vai distribuir um pergaminho lá na igreja. Então eu quero convidar você e pegar o seu pergaminho. Ali naquele pergaminho é um projeto de vida que nós vamos consagrar hoje. Você vai levar para casa aquele pergaminho consagrado e vai escrever ali tudo que você deseja para o ano de 2024. Qual é o projeto da sua vida? A gente tem que ter projeto de vida, né? A gente tem que estabelecer projetos na vida. Então, você vai escrever naquele pergaminho ali todo o seu projeto de vida. Vai guardá-lo. No final desse ano, eu quero que você abra ele e leia como Deus foi fiel na sua vida. Que tudo aquilo que ali você colocar, eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Então hoje, 19h30, primeira missa do impossível de 2024, eu espero você, para que você receba o seu projeto de vida. Vamos consagrar, vamos abençoar, e não esqueça, pode até parecer difícil, mas Deus está dizendo para você, tenha fé, eu vou surpreender a sua vida. Deus abençoe, um abençoado 2024.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.